Shalom. A gente está no Daf Haftet Amud Beit, três linhas de baixo para cima. A gente no Daf anterior tratou do grande ensinamento que a gente aprendeu com o Barpada. Ensinou pra gente, o Barpada, o seguinte: que se uma pessoa vem e diz sobre uma plantação que ele tem, que essas plantas estão santificadas até que elas sejam arrancadas. Então, as plantas estão santas. E mesmo se a pessoa vem e resgata essas plantas, porque geralmente coisas que estão santificadas para o Beit HaMikdash, a pessoa pode pagar o seu valor para o Beit HaMikdash e assim pegar para si o próprio objeto que ele comprou, que ele resgatou. Então, diz o Barpada que as plantas estão santas e mesmo depois que a pessoa resgatar essas plantas, mesmo assim, elas vão se tornar automaticamente santas novamente. Por quê? Porque ele falou que essas plantas vão estar santificadas até que elas sejam arrancadas. Então, isso quer dizer que até o momento em que enquanto elas não foram arrancadas, a pessoa teve intenção de falar que elas vão estar santificadas. Então, mesmo se agora a pessoa resgatou essas plantas, mas tudo bem, elas foram resgatadas, mas novamente elas se tornam santas. Através daquela primeira frase que ele tinha dito, que elas vão ser santas até que elas sejam arrancadas. Então a pessoa resgata, tudo bem, a coisa é resgatada, e aí novamente ela se torna santa, porque ele tinha dito que ela vai ser santificada naquela hora. E a pessoa resgata, e novamente a pessoa tinha dito que também nessa hora vai ser santificada. E assim por diante. Ou seja, nos ensinou a Barpada que a pessoa pode criar santidade, mesmo num tempo futuro. Mesmo que depois que a pessoa vai resgatar essas plantas, através da frase que ele falou no passado, a pessoa está causando que as plantas vão estar santificadas no dia de hoje. Mesmo que ele santificou elas somente, somente no passado. Então, traz a Gemara o seguinte episódio. Eitiv, Rav Avin Vravitzak, Rav Avin e o Vravitzak Berebi estavam sentados Kamei de Reb Irmia perante o grande mestre Reb Irmia. E Kamenam de Reb Irmia, o Reb Irmia, o mestre, ele estava dando um cochilo, estava adormecendo. E os dois estavam discutindo. E aí teve que a Amrei estavam discutindo o seguinte: Le Barpada de Amrei para Arcosor de Kodoshot, segundo o que nos ensinou o Barpada, que uma vez que ele santificou até que elas sejam arrancadas, mesmo se ele vai resgatar, elas vão se santificar automaticamente uma segunda vez. Tifshu de Bairav Hoshaya. Podemos trazer uma resposta para a questão que levantou o Rebbe Hoshaya. Segundo o que disse Barpada, a gente pode trazer uma resposta para a questão do Rebbe Hoshaya. Qual que era a questão do Rebbe Hoshaya? Hanoten shtei prutot laisha. Vem uma pessoa e ele vai casar com uma mulher. Geralmente, o homem que dá a casa com a mulher, ele entrega para ela um objeto de valor. Então, ele entrega para ele, o homem entrega para a mulher duas moedas, ou seja, dois objetos de valor. Ve'amara, e diz para ela, be'achat itkati layom. Com a primeira moeda, eu estou casando com você hoje. Você está me tornando minha esposa. E ela concorda. O be'achat itkati le'achar shegarshech. Porém, eu vou te divorciar e com a segunda moeda eu estou casando com você uma segunda vez depois que eu te divorciar. Essa questão que levantou o Rav Hoshaya. E o Rav Hoshaya estava na dúvida: será que a pessoa pode fazer isso? Será que a pessoa pode casar com a mulher, consagrar a mulher para ele mesmo? Será que a pessoa pode casar com a mulher num tempo futuro? Por exemplo, a primeira moeda ele está casando agora, no presente. Mas será que ele pode dar uma moeda e falar que depois que ela vai se divorciar dele, ele vai casar com ela novamente? Será que tem como a pessoa fazer, como uma coisa, fazer isso com uma coisa dessa? Uma realidade que vai se criar no futuro? Será que tem como a pessoa casar com a mulher depois que essa situação vai se criar no futuro? E segundo o que disse o Barpada, Hanami dava Kedusha. Segundo o que disse o Barpada, a pessoa falou que ela está santificando essas plantas até que elas sejam arrancadas. E nós dissemos que através disso mesmo, depois que ele vai resgatar as plantas, elas vão se tornar sedas novamente. Isso quer dizer que a pessoa tem como agir depois que a realidade vai se criar diferente. Assim disseram os dois sábios que estavam perante o mestre que estava adormecido. Itar Beura Bimia. Quando era Bimia, ele ouviu isso com um meio ouvido, ele acordou e amaram e disse a eles: Maika Midamitun Pda'an Hule Pda'an Akherim. Não tem nada a ver o que disse o Barpada com o caso desse homem com essa mulher. Ah, Yamar Abiyohan Pda'an Hu Chosrot Vigdoshot Pda'an Akherim. A diferença é o seguinte: no caso do Barpada, ele santificou as plantas até que elas sejam arrancadas, e ele mesmo que resgatou as plantas. No momento que ele resgata as plantas, elas voltam a lhe pertencer. Elas são dele. Uma vez que elas são dele, e ele tinha dito que as plantas deles vão estar santificadas, realmente elas podem se tornar santificadas. Mas no caso da mulher, uma vez que ele se divorcia dela, essa mulher já não pertence a ele. Ela já é uma mulher por si só. E ela tem que topar novamente o casamento para poder criar um novo casamento. Isso que ela concordou em se casar, isso é passado. Se a gente quer criar um novo casamento, ela agora tem que topar em casar novamente. Então, tem como trazer uma prova do Rav Pada? O que o Barpada disse é um caso que a pessoa própria resgatou e trouxe isso para ele. Então, realmente, a coisa se torna santificada. Mas o caso da mulher, quando ele divorcia ela, ela já é uma mulher independente, que não pertence a ele. Então, não tem como ele criar novamente um casamento sem o consentimento dela. Continua o Rebirma dizendo, mesmo no caso das plantas, que o Barpada diz que se ele resgatou, elas se tornam santas novamente, caso outra pessoa resgata essas plantas, elas não vão estar santificadas automaticamente. O Barpada diz que somente se ele resgata e elas lhe pertencem, elas são santificadas. Mas se outra pessoa que resgatou, e agora essas plantas são de outra pessoa, elas não estão santificadas uma segunda vez. E uma mulher, quando se divorciada, é igual ao caso das plantas, quando uma outra pessoa resgatou, que não lhe pertence mais. Então, a questão que levantou Rebbe Shaya, a gente não pode trazer uma resposta para essa pergunta do ensinamento de Barpada. Itmar Nami, e assim também aprendemos, Amar Rabami Amar Rabi Yochanan, disse Rabami em nome de Rabi Yochanan, Loshan Rajabdanu, Rabatan Echerim, El Chodot Vigdoshok, assim também disse esse sábio, que realmente o que disse Barpada, que as plantas tornam-se santas, só é num caso que ele próprio resgatou. Mas caso outra pessoa resgatou, e agora essas plantas pertencem a outra pessoa, então isso que ele disse no passado, que as plantas vão estar santificadas, ele não tem como santificar a coisa que agora pertence a uma outra pessoa. Agora a gente começa, desde agora até o fim do nosso Perek, até o fim do terceiro capítulo da Masechet, a Mishnah vai tratar de uma pessoa que faz um neder, faz uma promessa, que ele não vai ter nenhum proveito de um certo grupo de pessoas. E agora a Mishnah vai analisar quais pessoas estão inclusas ou não nesse certo grupo de pessoas. Então a Mishnah agora vai trazer diversos casos. Diz a Mishnah, Anoder Miordei Hayam. A pessoa que faz um neder, faz uma promessa, que não vai ter nenhum proveito das pessoas que navegam no mar. Mutar Beoshvei Hayabashá. Ele pode ter proveito das pessoas que moram em terra. Você não pode ter proveito das pessoas do mar. Beoshvei Hayabashá. Porém, se ele vem e diz que ele não vai ter proveito das pessoas que moram na terra, Asur Meordei Hayam. Ele está proibido de ter proveito também das pessoas que navegam no mar. Porque quando ele diz que ele não vai ter proveito das pessoas que moram na terra, ele quer incluir nisso todas as pessoas. Mesmo as pessoas que passam muito tempo no mar, elas também são consideradas pessoas da terra. Então, se ele fala que ele não vai ter proveito das pessoas do mar, ele pode ter proveito das pessoas da terra. Mas se ele fala que não vai ter prazer das pessoas da terra, ele não pode ter proveito de ninguém. Finaliza a Mishnah com uma frase, que a Gemara vai explicar ela adiante. Loca elu shorchim me'ako le'yafo, ela mishedalko lifrosh. A gente não está se tratando das pessoas que fazem uma pequena navegação entre a cidade de Iafo e a cidade de Iaco, que é, pessoal, é uma pequena viagem com um barquinho. E sim, a gente está tratando das pessoas que fazem longas viagens no oceano. Qual o sentido dessa última frase que a Mishnah falou? Diz a Gemara, Rav Papa Vravah Abred Rav Ika. Existem duas opiniões como explicar essa última frase. Had Matne Arech, Had Matne Aseif. O primeiro sábio explica que essa frase ela se relaciona à primeira lei citada na Mishnah, e a segunda opinião diz que essa frase se relaciona à segunda lei citada na Mishnah. Matne Arech, a primeira opinião diz que essa lei se relaciona à primeira lei da Mishnah, Matne Arech. A Mishnah está dizendo o seguinte, Hanodet Meudei Ayam Mutar Beshvei Abashah. A primeira parte da Mishnah disse que a pessoa que promete que não vai ter prazer, proveito das pessoas do mar, ela não pode, ela pode ter proveito das pessoas da terra. Ham yordei hayam asur. Porém, das pessoas que navegam no mar, ele não pode ter proveito. E aí, diz a Mishnah, velo kelo olchim yakol yafo. E a gente não está falando que ele não pode ter proveito das pessoas que fazem pequenas viagens no mar, da cidade de Iaco para a cidade de Iaco. De Halê, Yoshua Abashanino. Porque essas pequenas viagens não são consideradas pessoas que navegam no mar. Isso são consideradas pessoas da terra, que ele pode ter proveito. Ela, Shidarkani Frosh. Não, a gente está se falando que ele não pode ter proveito das pessoas que fazem longas viagens. Somente esses são consideradas as pessoas do mar. Essa é a primeira explicação para a última frase da Mishnah. O Madre Matin La Seifa, a segunda explicação, diz que essa frase se relaciona à segunda lei da nossa Mishnah e explica do seguinte modo. Matniach, a Mishnah disse na segunda parte Hanoder Miyoshvei Abashah Asur Berdei Ayam, que a pessoa que proíbe sobre si de ter prazer das pessoas da terra, ele está proibido de ter prazer de todas as pessoas, mesmo as pessoas que não moram na terra e navegam no mar. Velo Belonchim Yakor Yafo Bilvat. Quando a gente diz que ele não pode ter prazer nem mesmo das pessoas do mar, a gente não quer dizer das pessoas que fazem pequenas viagens do mar, que só esses são incluídos com as pessoas da terra. Mesmo as pessoas que fazem longas viagens do mar, já que no fim das contas acabam chegando na terra, também esses são considerados pessoas da terra, e se ele proibiu sobre si de ter prazer das pessoas da terra, ele não pode ter prazer de ninguém. Uma outra Mishnah. Hanoder Meroei Hachama. A pessoa que vem e diz que ele não vai ter prazer das pessoas que veem o sol. Asur afasumim. Ele está proibido de ter prazer mesmo das pessoas cegas, que não tem como ver o sol. Shabbat quer dizer, era lemishe hamaro atan. Porque, na verdade, a intenção dessa pessoa não é que as pessoas que conseguem ver o sol. Sim, ele quis dizer as pessoas que o sol vê eles. E por isso mesmo que o sol, os cegos não podem ver o sol, ele não pode ter proveito deles, uma vez que o sol consegue ver eles. Maitai, uma pergunta é, Mará, por que a gente explica as palavras dele desse modo? Porque ele não disse que ele não vai ter prazer das pessoas que enxergam. Se ele quisesse excluir os cegos, ele poderia dizer as pessoas que enxergam. Por que ele disse as pessoas que enxergam o sol? Deve ser que ele quis dizer as pessoas que o sol enxerga ele, e por isso ele está proibido de ter proveito mesmo dos cegos. Ele falou essa frase para excluir as pessoas que o sol não vê eles. Quais são as criaturas que o sol não vê? São os fetos que estão na barriga das mulheres, ou os peixes que sempre vivem embaixo da água. Essas são as criaturas que o sol não vê eles, que a pessoa não está proibida de ter proveito. Uma nova Mishnah. Hanoder Mishocharei Harosh. Mishchorei Harosh. A pessoa que diz que não vai ter proveito de todas as pessoas que elas têm preto na cabeça. O que quer dizer isso? Quer dizer as pessoas que têm cabelo. As pessoas que têm preto na cabeça. Quer dizer as pessoas que têm cabelo. Fala a Mishnah. Asur Bekelchino Barei Sevot. Ele não pode ter proveito também das pessoas carecas. Mesmo que ele falou Shkorei Arosh, as pessoas que têm preto na cabeça. Mesmo assim, ele não pode ter proveito de quem não tem cabelo. E também não pode ter proveito das pessoas idosas que têm cabelo branco. Também ele incluiu eles na promessa e não pode ter proveito deles. Mutar Benashim Vektanim, Shem Kenim Shkorei Arosh, Ela Anashim. Porém, mulheres ou crianças, desses ele pode ter proveito. Porque esses dois não são chamados das pessoas que têm preto nas cabeças. Somente homens, adultos, que são chamados através desse apelido, os que têm preto na cabeça. Mas, Taira, pergunta Gumará, qual que é a lógica disso? Por que que ele pode ter prazer das pessoas carecas? Afinal de contas, ele falou que ele não vai ter proveito das pessoas que têm preto na cabeça. E a pessoa que não tem cabelo, ela não tem preto na cabeça. Responde a Gumará, ele não falou que ele não vai ter proveito das pessoas que têm cabelo. Se ele disse assim, realmente ele quis excluir os carecas. Já que ele disse das pessoas que têm preto na cabeça, ele quis incluir também as pessoas que não têm o cabelo. A Gemara continua explicando. Pergunta a Mishnah qual é o sentido, pergunta a Gemara, qual que é o sentido de toda essa Mishnah? Por que as mulheres e as crianças estão permitidas e os adultos não? Qual que é o sentido? Explica a Gemara. Anashim, zimim de mechassu lo shayav, zimim de megal lo shayav. Aval anashim lo la mechassu, vektanim lo la megal. Explica a Gemara o seguinte. As mulheres sempre elas estão com a cabeça coberta. As mulheres casadas, elas sempre estão de cabeça coberta. Então, quando a pessoa quer falar um nome generalizado para todas as mulheres, a pessoa simplesmente vem e diz as cabeças cobertas. Porque todas as mulheres andam com a cabeça coberta. As crianças, elas sempre estão com a cabeça descoberta. Então, se a pessoa quer falar um nome generalizado para todas as crianças, a pessoa vem e diz as cabeças descobertas. Porém, os homens adultos, eles às vezes estão com a cabeça coberta, porque eles andam sempre com o kipá em cima da cabeça. Mas às vezes existem situações nas quais eles não estão com a cabeça, quando eles tomam banho, etc., eles não estão com a cabeça coberta. Então, não pode-se dizer sobre os homens adultos que eles são as cabeças cobertas, assim como as mulheres. E também não pode-se dizer que eles são as cabeças descobertas, como as crianças, porque às vezes estão cobertas. Então, como é que a pessoa vai apelidar um nome generalizado para todos os adultos? Por isso a pessoa escolhe esse apelido dizendo as pessoas que têm o preto na cabeça, quer dizer que eles têm cabelo. Esse é o nome que chamam os homens, porque as mulheres elas têm o apelido delas, que é as cabeças cobertas. As crianças, as cabeças descobertas. Os homens, qual é o apelido que a gente vai usar? Por isso, o costume das pessoas, quando eles querem dizer os homens adultos, eles dizem as pessoas que têm o preto na cabeça. E por isso, a gente diz a Mishnah, que a pessoa que fala que não pode ter prazer das pessoas que têm o preto na cabeça, ele só não pode ter prazer dos homens adultos, mas das mulheres ou das crianças ele pode ter proveito. Uma nova Mishnah. Hanoder mina eludim. A pessoa que vem e diz que não vai ter prazer das pessoas que nasceram, Mutar Benoladim, ele não pode ter proveito das pessoas que já nasceram, mas ele vai poder ter prazer das pessoas que vão nascer. Minhanoladim, porém, se ele veio e falou que não vai ter prazer das pessoas que vão nascer, que Noladim em hebraico, Asur Menerudim, essa palavra Noladim em hebraico, ela pode dizer também as pessoas que vão nascer, mas também pode dizer as pessoas que nascem. Então, uma vez que a pessoa falou uma frase dessa, ele está proibido tanto das pessoas que vão nascer, tanto das pessoas que já nasceram. Porque essa é uma linguagem que inclui em todas as pessoas, que quer dizer as pessoas que nascem. Reb Meir Metir Averudim. O Reb Meir diz que não. Que nesse segundo caso, que ele falou, Noladim vai ter prazer dos Noladim, isso quer dizer as pessoas que vão nascer, mas ele pode ter prazer das pessoas que já nasceram. E os sábios dizem que não. Como a gente viu, eles dizem que ele está proibido de todas as pessoas. E eles explicam que a pessoa que falou essa frase, ele não quis dizer as pessoas que vão nascer e não as pessoas que já nasceram. Ele simplesmente quis incluir todas as pessoas que nascem do modo comum. Então, também as pessoas que vão nascer, também as pessoas que já nasceram. A Gemara faz a seguinte pergunta. A linguagem do Reb Meir era interessante. O Reb Meir disse que no segundo caso, a pessoa que faz uma promessa que não vai ter prazer dos Noladim, diz o Reb Meir que o sentido dessa palavra é das pessoas que vão nascer, e por isso ele pode ter prazer das pessoas que já nasceram. Porém, a linguagem que o Reb Meir usa na nossa Mishnah é que ele permite ter prazer af Bayeludim. Ele permite ter prazer mesmo das pessoas que já nasceram. Então diz a Gemara de Meir, Vlomi Baino Ladim, Ela Mimai Nasur. A linguagem mostra que, segundo Reb Meir, quando a pessoa falou o Noladim, ele pode ter prazer até mesmo das pessoas que já nasceram. Isso quer dizer que também dos que vão nascer e também dos que já nasceram. Então, ele não está proibido de ter prazer de ninguém. Hasur Emer Sadar Kitane. Fala, mas não. Realmente, essa versão da Mishnah está faltando uma parte. Temos que falar uma versão mais correta. A versão correta é assim. A opinião dos sábios é que a pessoa que prometeu de não ter prazer das pessoas que já nasceram, ele pode ter prazer das pessoas que vão nascer. Mas os sábios dizem que a pessoa que falou que não vai ter prazer dos noladim, isso inclui todas as pessoas, mesmo as pessoas que já nasceram, e ele não pode ter prazer de ninguém. Rebmeir discute e diz, diz Rebbeir que, assim como no primeiro caso, todos concordaram que ele não está proibido de todas as pessoas, assim também no segundo caso, ele não está proibido de todas as pessoas, e no segundo caso, se ele falou que ele não pode ter prazer dos noladim, isso quer dizer dos que vão nascer, Rebbeir permite de ter prazer dos que já nasceram. Mas Rebbeir não quis dizer que ele pode ter prazer de todo mundo, sim, ele quis dizer que também no segundo caso, tem alguns que são permitidos e alguns são proibidos. Mas realmente, o Rebbeir concorda que as pessoas que vão nascer, de fato, ele é proibido nesse caso. Amalei Rav Papa le Abai. Disse o Rav Papa pro Abai. Lembra de Noadim de Mitzian dal Mashma. Na nossa Mishnah, a gente pode aprender que a palavra Noladim, em hebraico, quer dizer as pessoas que vão nascer no futuro. Ela meatá. Sendo assim, como é que você vai explicar o que diz o Pasuk? Diz o Pasuk, Shrei Banecha Noladim Lecha Beretz Mitzrayim. Diz o Yaakov Avino para o Yosef que ele vai abençoar os dois filhos que nasceram para ele na terra do Egito. Isso quer dizer que a palavra Noladim, isso, a conotação dela é no passado. E a nossa Mishnah disse que é no futuro. Pergunta então, Ahnab deitado no. Fala maravilha mai de Yalido? Você quer dizer, você quer provar do Pasuk, que a palavra Noladim é no passado? Mashma, ela me atad, dichtiv, hine ben olad bet David, Yeshayahu shmo. Ahnab de Hava, vealai menashero barolá. Como é que você quer dizer que a palavra Noladim, a conotação é no passado? Existe um outro Pasuk que Deus trouxe uma profecia dizendo que vai nascer um rei para Israel, e Deus usa a palavra Noladim, enquanto o rei Menashe ainda não tinha nem nascido. Isso quer dizer que a palavra Noladim é no futuro. Então existe um passu que usa a palavra Nolad no passado, existe um outro passu que usa a palavra Nolad no futuro. Como é que a gente vai fazer? Ela conclui os dois. Mashmahi o Mashmahi. Realmente, se a gente vai atrás da linguagem da Torá, a linguagem do Pasuk, realmente, essa é uma palavra que ela pode ter duas conotações. O Benedarim achar, alach achar de Shor Adam. Porém, quando a gente se trata das promessas, a gente sempre vai atrás da linguagem que as pessoas usam. Quando a pessoa faz uma promessa, a gente não leva em conta o vocabulário da Torá. E sim, a gente leva em conta o vocabulário que a própria pessoa tem intenção de falar. Então a gente vê atrás do que as pessoas costumam falar. E se as pessoas costumam usar a palavra Noladim para o futuro, é por isso que a nossa Mishnah disse que a conotação é no futuro, mesmo que segundo o Pasuk, isso pode ser também no passado, mas já que as pessoas costumam usar Nolad no futuro, por isso que a Mishnah diz que essa, assim fica a lei com relação às promessas. Finaliza o Dav dizendo, disseram os sábios da nossa Mishnah, quando a pessoa usa a palavra Nolad, esse é um nome que, generalizado, que engloba todas as pessoas, que ele quer dizer todas as pessoas que nascem de um modo normal. Yafukeimai. O que quer dizer as pessoas que nascem de um modo normal? Quem ele veio excluir? Yafukei da Gimbeofot. Fala, Gmará, ele veio excluir peixes ou aves que eles nascem através de ovos. Todos esses não são coisas que aparecem, que nascem de modo comum, através de uma gravidez, de um parto. Se a pessoa falou que ele está fazendo uma promessa de todas as pessoas que nascem, ele quer dizer todas as pessoas que nascem através de parto. E todos esses animais que nascem através de ovos não estão inclusos nessa promessa. Então, disseram os sábios da nossa Mishnah que todas as pessoas que já nasceram, que vão nascer, os animais que nasceram, que vão nascer, que nascem através de partos, eles estão proibidos. Já todos que nascem através de ovos estão permitidos, caso ele falou essa linguagem. Faltou.